Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pit do Baron, seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro e agora internacional de League of Legends. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a fase de grupos do Worlds. Vocês pensaram que ia acabar? Não, e não acabou o podcast, ainda tem podcast. Estamos aqui no nosso Drops do Mundial, no qual a gente vai falar muito sobre o Mundial. E agora, o nosso primeiro episódio, a gente vai falar, obviamente, sobre a fase de grupos. Qual a Entese não está presente, né? Não chegou a MD5 de fato, né? Infelizmente, mas tem muita coisa para falar nessa fase de grupos, tem muito League of Legends bom para a gente analisar. E comigo temos ele, o nosso eletricista dos esportes e jornalista charada, Bruno Andrade.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Fiquei meio triste aí com o comentário do Caio falando que o podcast não acabou, né? Parece que eu queria que acabasse. Brincadeira, mas é isso, né, velho? Vai começar a fase de grupo aí, vamos falar que tem bastante coisa pra poder falar aí. E muitas análises minhas que vocês vão me criticar, certeza.
Além do nosso mago das análises, Gabriel Podella.
Boa tarde, Caio. Boa tarde, Brunão. Saudações pra quem está ouvindo em casa, no seu agregador de podcast preferido. Infelizmente a NTZ não foi aos grupos, mas já era esperado. Agora realmente começa o Mundial, bons jogadores de verdade. E é isso, muito hype envolvido no Worlds. E vamos lá.
É. Bom, a gente, pra começar, a gente tem o nosso queridíssimo grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Vou falar todos aqui, depois a gente começa falando sobre o grupo A. No grupo A, a gente tem a G2 Esports, a Mate, a Sunning e a Team Liquid. O que vocês têm para falar aí sobre esse grupinho aqui? Ficou um grupo interessante, tanto quanto para a Sunning, quanto na G2 aqui, na minha opinião. A Mate, apesar de ser a maior força de longe da PCS, é um time muito forte, que pode dar trabalho, mas eu vejo a G2 e principalmente a Sunning num pote bem diferente de Mate e principalmente da Team Liquid.
Cara, esse grupo A, eu vou falar baseado com o meu... Pequenos, porque eu tô acreditando muita mágica, principalmente depois desse playoffs louco. Desse play-in louco que foi. Mas assim, eu concordo contigo que a G2 e a Sunning podem estar sim um parâmetro acima dos outros times. A G2, porque a G2, né, ganha leque, vence tudo que tem por lá. A Sunning, confesso que eu tenho uma torcidinha a mais ali, né? Porque os donos são da Inter, então eu fico meio hypado. Mas eu ainda tô botando muita fé na Liquid nesse grupo. Eu acho que, tipo, eles podem fazer muita coisa boa, acho que podem render bastante. Tô confiando muito na força do Core e do Tactical. E por isso que eu acho que pode passar... Acho que desse grupo aí, acho que os três podem passar. A Mate, eu vou ser bem sincero, não, eu não conheço muito, então não posso falar sobre. PCS eu acompanhei zero, tanto que no dia que começou o play-in, foi o dia que eu fiquei sabendo que iam ser os caras que iam entrar lá na PSG. Mas acho que pode ser um grupo bom, um grupo legal de poder assistir aí.
Então, cara, o grupo A, ele é muito parecido com o mesmo grupo do ano passado, que curiosamente a G2 estava, é um perfil de grupo muito parecido. A gente tem G2 e Sunning num pote mais alto, como era G2 e Griffin no ano passado. Tínhamos a Cloud9 ali como terceira força, uma possível terceira força, disputando com a HQ, não, era HQ não, era HKA. Então é um grupo muito parecido, e a gente tem a Liquid disputando a força... Terceira força junto à Mate. É um grupo em relação a perfil idêntico, mas tem algumas nuances que devem ser analisadas. Primeiro a G2, essa G2 não chega com tanto hype ao Mundial quanto a G2 do ano passado, e também não chega no mesmo nível. Aquela G2 do ano passado era melhor do que essa é hoje, possivelmente, mas, e apresentou muitos problemas em relação a interpretar o meta nos playoffs e tudo mais. Desempenhos abaixo de Perks e Perks, MKX. E em alguns momentos até o Jankos, mas o Caps foi a grande estrela desse time no regular, nos playoffs, jogou num nível muito alto, jogou num nível superior até o que ele apresentou no regular do split, do regular do segundo split do ano passado para o Mundial, o que é até um contraste em relação a esse ano, que a equipe está muito mal, a equipe não está tão bem assim, mas o Caps está num nível muito alto. Então, É um grupo onde a G2 não chega. É um mundial onde a G2 não chega com tanto hype. Eu também não acho que vá garantir o primeiro lugar da liga. Primeiro lugar da liga, não, primeiro lugar do grupo. Por conta do desempenho que a Magic apresentou, acho que o desempenho que a Magic apresentou no play-in diz um pouco sobre as forças da LEC. Claro, existem fatores que implicaram muito na derrota da Magic, na eliminação precoce da Magic Lions, mas ainda assim é um indicativo mesmo que pequeno de que a Europa talvez não esteja tão forte quanto a gente acredita que ela esteja. E olhando a Sunning já é um time que eu particularmente não gosto, mas eles têm algumas forças, eles lutam muito bem. O SoftM é um cara que joga em outro nível, um nível muito alto, um jungler de escala mundial. Temos o Wanfeng também, que é um AD Carry fenomenal. E agora com o meta virando um pouco para Twitch, talvez ele a Sunny possa optar por essa escolha. Então, assim, é um grupo onde a Sunny tá um pouquinho à frente da G2, apesar de tudo, e a G2 tá ali um pouco atrás para competir com eles. E acho que vai ser muito interessante ver o confronto dos dois junglers, no caso, SoftM e Yankos, porque são dois junglers de playstyle parecidos, mas que estão num meta que não favorece a eles, que é o caso do meta de carries na jungle, né? O Yankos não é um jogador que tende a optar por escolhas de carry, tá? Em momentos passados ele jogou com Thalia, mas também não era o melhor campeão dele. E o SoftM é um cara conhecido por jogar de Lee Sin, coisas do gênero. Então é um matchup muito interessante para se observar, e creio que esse duelo vai gerar em torno desse matchup da jungle e da mid lane. Se a Sunny conseguir jogar um 2v2 mid jungle superior ao da G2, eles podem sair com a vitória e possivelmente com o primeiro lugar no grupo. Levando em conta a Mast, Team Liquid, é o confronto ali pela terceira força. Acho que a Liquid apresentou grandes partes de sua força no play-in. É um time que jogou bem standard, ou seja, bem dentro do que apresentou na LCSNA, o Tactical como principal força de seis strong side, jogaram o mapa de forma bem concreta, e a Mati se apresentou na final da PCS, uma equipe com grande noção de teamfight. Eles perderam os três early games pro PSG daquela série, e ainda assim conseguiram retomar o jogo em algumas tomadas de decisão, como quebrar tempo do adversário em cima do G-Caus, boas teamfights. Então é um jogo também interessante, porque a gente tem um time que teamfighta muito bem e tem um jogo standard, no caso da Liquid, e a gente tem a Mast, que pode apresentar algumas surpresas por como a NPCS interpreta o meta, mas que também luta muito bem e entende como jogar o mapa de forma coesa. É um grupo interessante, mas acho que no fim de tudo o Sunny sai em primeiro e G2 em segundo.
Baita análise do nosso amigo Podel aí, completíssimo.
Ah, só pra falar que... Vai lá, que no meu eu entendo que a Sunny é muito forte. Eu acho que, tipo, como o Podel falou, nesse meta aí o Wanfeng principalmente pode sim representar muito bem. Só que eu ainda acho que a Liquid consegue ficar em segundo colocado, porque nesse mundial eu tô sentindo boas vibrações aí do NA.
Certíssimo. Agora no grupo B, que eu considero um grupo bem legal de assistir, mas que, na minha visão, a não ser que haja um upset muito claro, os dois classificados já estão previamente definidos, né? O grupo conta com a Dalbun Gaming, que é a principal força da Coreia, campeã da LCK, a JDG, que disputa com a TES a maior força da China, né? Um ganhou o primeiro split, o outro ganhou o segundo, mas no momento a TES vem melhor, mas não deixa de desvalorizar a força da JDG, que sempre disputa um pau a pau as finais da LPL. A PSG Teon, que chegou bem do play-in, né, apesar de agora, apesar da entrada do tanque do River, que eu creio que diminuiu um pouco o nível da equipe do que era antes, com o Niboy e com o Gwe. E a Rogue, que vem como grande contender da Europa, né, a força fora do G12 Fnatic de sempre, que é um bom time, um baita time, mas que eu creio que caiu no grupo errado para tentar se classificar para as quartas de finais do Worlds.
Olha, esse grupo aí eu diria que tem... Não tô falando que são basicamente eles, mas tipo, dois grandes candidatos ao título, né? Que é a JDG e a Dawn. A Dawn tá vindo, sem sombra de dúvidas, como o principal time da Coreia. Terminou a LCK muito bem, jogando muito bem. Tipo, eles foram campeões, óbvio, mas o jogo deles tá muito, muito legal. A JDG não tem o que falar, é basicamente os caras, tipo, muito bom jogando. Eu sou muito fã do Loken, do LV Mal, é assim que se fala, pô, dela?
Lumal,
isso. Eu sou muito fã dele também. A Dawn, o que eles mudaram do time do ano passado pra cá, mesmo que eu não tô lembrando?
O AD.
Saiu,
entrou o Ghost e saiu o Nuclear.
E saiu o Nuclear, isso.
O Nuclear não saiu, só pra
completar. Tá na reserva.
Ele tá na reserva.
Sim, sim. E, cara, pra mim o único problema mesmo foi que vocês comentaram foi da PSG. Acho que a PSG ter caído nesse grupo aí foi muito triste. O outro time que tá é a Rogue também, né?
Isso.
É a Rogue. E, cara, sinceramente, eu não sei o que esperar deles. Acho que é um time europeu. Time europeu a gente sabe que pode ir bastante longe, mas confesso que eu não achei quase nada de Lexiano. Mas foi bastante coisa da ON e JDG nesse grupo. E sem, tipo, brincadeirinha, sem dúvida, acho que os dois times vão sair e smurfar mesmo, porque, na minha opinião, eles são muito acima dos dois que estão aí. Não que a PSG e a Rogue não possam ganhar jogos, eu acho que eles podem ganhar. Só que no final, acho que vai favorecer muito, tipo, a gameplay dos dois, porque pra mim eles são um time muito melhores.
É, como eu citei em relação a Mad Lions, quando eu falei da G2, acho também válido citar isso em relação a Rogue. Tudo bem, a Rogue espancou a Mad Lions nos playoffs, fez 3-0, mas, como eu disse, o mau desempenho da equipe pode ser um indicativo de que a Europa não esteja tão boa quanto ela estava, ou quanto ela estava não, quanto a gente acredita que ela esteja. Tendo isso em mente, vamos para a análise do grupo. É interessante ver como os três principais times, Rogue, Dawn e JDG, vão nos proporcionar em draft e meta, porque acho que vai ter um choque muito grande dessas três equipes, porque creio que elas veem o jogo de forma diferente, apesar de algumas semelhanças pequenas entre Rogue e Dawn e Rogue e JDG. A Rogue no regular da LEC jogou muito em torno do mapa, jogou de forma mais lenta, controlando as ações e ganhando nas teamfights no scale do Larsen e no scale do Hansama. A JDG é um time que joga muito em torno de controle de visão, controle de terreno e teamfights. É um time que joga muito em torno disso, entende como jogar o macro. E a gente tem a Rogue dos playoffs, que é bastante similar a Dawn, não, mas tem algumas similaridades em a Dawn, principalmente da forma na qual eles jogam 2v2 na mid lane. São um time que foram a Rogue no playoff foi um time que forçou muito 2v2 na mid lane, e a Dawn é um time que, com Canyon Showmaker jogando 2v2, são muito fortes. Tanto o Canyon jogando pro Showmaker, tanto o Showmaker jogando pro Canyon, eles conseguem fazer essa relação simbiótica e conseguem fazer boas jogadas e levar o time ao título da LCK, como eles levaram. Então vai ser interessante ver como eles vão se chocar. E tem um ponto fundamental que eu acho que a Rogue interpreta o meta de forma diferente da JDG, e a JDG interpreta o meta de forma diferente da Rogue. Por exemplo, o pique de Lucian. Não acho que o pique de Lucian deva ser contestado nos confrontos entre JDG e Dawn, mas acho que contra a Rogue deve ser pique permaban, deve ser pique Oban, principalmente acho que permaban por parte dos asiáticos, porque não é um pique que definitivamente eles queiram lidar com isso. Mas acho que no confronto entre eles não vai ser uma escolha que eles vão priorizar tanto, porque eles jogam melhor com determinadas coisas, principalmente a JDG. Eu acredito que esteja na pool do Yagal. O Yagal gosta de jogar com magos que controlam terreno, como Zoe, LeBlanc. Ele foi conhecido por fazer LeBlanc de gelinho. E a mesma coisa da Dawn. A Dawn, não vejo o Lucian fazendo tanta cara assim do Showmaker e fazendo mais a cara do Nuguri. Mas também, Lucian top não é o melhor pick possível, apesar de funcionar contra Renekton e algumas outras escolhas restritas. E a PSG, pra mim, é o franco atirador do grupo. Principalmente com a volta do River e o Tank. O jogo que eles demonstraram na final da LMS foi bem fraco em conceitos do jogo. As rotações para o Arauto Win, controle de divisão frágil. E diferente dos play-ins, onde eles mostraram um jogo bem sólido. Então, creio que o PSG saia como franco atirador do grupo, talvez vença um jogo e saia um 5, mas um 0-6 é bem possível. E acho que a segunda vaga, a Rogue vai competir pela segunda vaga diferente do que muita gente acha. Acho que é um time que tem calibre para competir. O Larsen, para mim, é um dos melhores midlaners do Mundial. Se não, para mim, tá no meu top 5 midlaners do World. É um time muito competitivo e creio que possa disputar a segunda vaga, diferente do que muita gente acredita. E para mim, passa. Ai, cara, JDG e Rogue.
Nossa, você falou com um coração muito grande agora.
Não é coração. Eu acho que eles podem competir, tipo... Larsen num bom dia é insano.
Então tá
ninguém
certo.
Tira a vaga do moleque.
Então tá certo. É a bold prediction do grupo B.
É a bold.
Chegando no grupo C, que eu acredito que é o grupo, na minha opinião pelo menos, mais aberto até aqui. São quatro bons times. Fnatic, GNG, LGD e Team Liquid. Team Solomid. Mas, na minha visão, são quatro times que têm... pontos fracos muito claros. A LGD foi provada que tinha pontos fracos, e eram os mesmos pontos fracos da LPL. É o Xie jogando mal 8-80, e o 8 dele é muito ruim, é praticamente um 0,8. O Langex, que poderia ser pior, acredito que teve um desempenho regular até pelo que ele teve na LPL no play-in, ele foi
atacado. Cara, o Langex foi o melhor da LGD nesse play-in, cara, por incrível que pareça.
A Genji tem
uma dependência muito grande do Huller, que é o grande nome desse time, que é o carry, é o super carry, então é um time que depende muito desse jogador, e que dependendo do dia dele, se ele tá num dia bom, ele destrói. Se ele tá num dia ruim, no entanto, ele depende que os outros companheiros de equipe façam mais pelo mapa e acaba que a Genji não consegue fazer. A Fnatic, eu acho que é um time com menos inconsistências, mas ainda assim, teve inconsistências que foram exploradas pela G2 na final da LEC. Então, e tanto quanto a Team Solomid também, que pra, na minha visão, tem como o Double Lift um grande ponto fraco da equipe, e o Spica também como um grande ponto forte da equipe, mas como ponto fraco eu destacaria o Double Lift, que vem migrando aí para um final de carreira bem ruim.
Esse grupo, eu acho que a gente pode falar que tem quatro coisas iguais e muito boas de poder acompanhar, que são os AD Carries. Acho que tanto Reckless, Double Lift, Ruler e mais um pouquinho para baixo Kramer, eu acho que eles podem mostrar um jogo muito bom.
Não, você não falou isso do Kramer, não.
Não.
O Kramer não jogou no play-in, velho. Vai jogar no
Group Stage. Não, mas eu tô falando que ele. Eu tô falando que ele tá um pouco atrás. Eu não tô falando que, tipo assim, ele é do mesmo nível que Reckless, Biofrost, Reckless, Double Lift e companhia, entendeu?
Eu discordo, crack. Mas pode continuar sendo assassino.
Mas eu acho que isso é um grupo bom pra poder, tipo, prestar atenção, principalmente em AD Carries. A TSM tá vindo como grande campeão desse... A grande campeão regional, né, desse grupo. Então, foi um time que, do nada, os caras começaram a jogar muito bem. Eles estavam num 0-2 contra a Golden Guardians. E eles ganharam essa MD5, aí foram lá, foram ganhando, do lado os caras ganharam o NA. Eu achei que o Double Lift tava jogando muito bem, o Bjergs tava jogando muito bem. O Spica, ele tava com uns picks meio inusitados, assim, tanto que acho que ele foi a primeira pessoa que trouxe o Shen Jungle, né? Então, acho que a longo prazo... A longo prazo não, mas vamos ver se nesse Mundial ele vai melhorar bastante. E tem aquele dilema da TSM, né? Que a TSM sempre ganha todas as screens, ganha de todo mundo, amassa todo mundo, só que chega no Mundial é aquela vergonha. A GNG, como a gente já comentou, o Ruler também é o grande nome desse time, mas eu acredito que pro fim do campeonato, tanto o Creed e o BDD estavam jogando muito bem. Eles terminaram a LCK jogando de uma maneira bem legal. E a LGD é aquela coisa que a gente viu lá no play-in, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Se for a LGD 80, eles têm chance, acho que sim, de passar de grupos. Se for o 8 lá, barra metade 4, né? É, com certeza eles vão ficar em último. E a Fnatic, eu tô muito ansioso pra ver principalmente o Selfmade e o Nemesis nesse Mundial, porque eu acho que esses dois podem dar muito, muito trabalho pro grupo e ser o diferencial pra Fnatic aí, pra eles poderem passar.
É um grupo que, pra mim, depende exclusivamente do dia do Buip e do dia do Hillsang. Se os dois acordarem, sei lá, são quantos dias? São 3 dias que um time joga no Mundial, na real, 3, não, são 4, né? Joga o grupo inteiro numa semana e 3 dias no na primeira semana. Se os três, se os dois acordarem nesses 4 dias, bem, a Fnatic tem tudo pra ser em primeiro lugar. Acho que o Selfmade está jogando num nível muito alto. E o Nemesis fez um ótimo playoff juntamente a ele. O problema é se o Buip e o Hillsang acordarem em 4 dias ruins. Aí a Fnatic vai ter que depender do Selfmade de jogar num nível muito, mas muito, mas muito alto. E o Reckless também, e o Nemesis idem. Então, assim, é um time constante e tem constâncias muito claras que pesam muito na forma na qual o time joga. Dito isso sobre a Fnatic, vamos lá pra Gingy. Acho a Gingy mais consistente do que a equipe europeia. Tendo isso em mente, acredito que eles... Um palpite neles sendo o primeiro lugar é o mais óbvio pela consistência que eles apresentam, mas também não acho que eles sejam um time de um nível tão alto assim, que o BDD não tá não fez um bom split. O Rascal é bem... O playstyle dele como weak side é bom, mas ele tem algumas fraquezas. O Clid também não tá tão bem assim. E a grande força da Gengê é bot lane. Ruler e Life são dois grandes jogadores. Principalmente o Ruler. Ruler dispensa apresentações. Então, creio que a saída da Gengê seja essa constância para eles saírem em primeiro lugar no grupo. E a Fnatic, para mim, com o Hillsang e o Buip em bons dias, são a melhor equipe desse grupo. Com eles... Em dias ruins, eles são possivelmente tão ruins quanto a LGD. Agora, sobre a TSM, eu acho que a TSM também tem chance de passar. Acho que as pessoas têm muito má vontade em ver o NA, por incrível que pareça. Já falei isso uma vez, vou repetir de novo. O NA não faz por onde, mas também as pessoas têm uma visão muito deturpada do que é o NA. Acho que o Bjergsen e o Spica podem ser as principais chances desse time sair do grupo, principalmente porque a Fnatic é inconstante e a LGD não é um bom time, isso ficou provado nos play-ins. Então é por aí que eles podem sair. Entretanto, a botlane, pra mim, é um ponto muito fraco deles. Tudo bem, o Double Lift é um cara que tem história e o Biofrost idem, mas o nível dos dois hoje é muito baixo. Pra mim, o Biofrost é o pior suporte do group stage, de longe. Assim, ele tá num nível muito baixo. E o Bjergsen precisou botar ele nas costas pra levar pro Mundial. Então, pra mim, esse grupo gira em torno de TSM, Fnatic e Gengê. Acho que a Gengê deve sair em primeiro lugar por ser constante. E a Fnatic, se tiver 3 dias ruins de Hillsang e Buipo, pode ser que eles percam a vaga pra TSM e até dropem jogos pra LGD, porque esses caras, num dia ruim, são péssimos. E assim, péssimos a ponto de colocar a Fnatic pra perder vários e vários jogos dessa temporada. E é isso, basicamente. Meu palpite é que a Fnatic sai em segundo e a Gengê em primeiro, mas tem esse parêntese muito grande que pauteia o grupo.
Esse é um grupo que... É o grupo que tem a cara que vai cagar com o pequeno de todo mundo, né? Mas é bem difícil. Eu considero que é um grupo muito aberto, como eu falei na abertura. Mas eu vejo uma leve vantagem de Fnatic e de Indy também nesse grupo. No grupo D, a gente tem o grupo da Mágica. Um grupo que tem entre seus integrantes a DRX, a FlyQuest, a Top Sports e a Unicorns of Love. A Top Sports é a campeã da China. É a grande, grande força, talvez, cotada para ser campeão mundial. Grande força desse grupo, provavelmente deve terminar em primeiro. Seria uma surpresa, pelo menos, para mim ver a Top em qualquer outra posição desse grupo que não seja primeira. E aí a gente tem o duelo entre Unicorns of Love, que apresentou ótimos desempenhos na fase de entrada. É um baita time, é um time que joga diferente. E times wildcard costumam a surpreender na fase de grupo quando jogam diferente, quando jogam fora daquilo que a gente está acostumado a ver. Eu não vejo muitas esperanças em FlyQuest nesse grupo. Eu já não considero a FlyQuest, apesar de ser o segundo lugar do NA, um bom time. Eu acredito, inclusive, que a Team Liquid tá num nível superior da FlyQuest. Apesar da Team Liquid ser o terceiro seed e a FlyQuest ser o segundo. Eu vejo a Team Liquid melhor nesse quesito. Mas eu vejo a FlyQuest último nesse jogo, nesse grupo. E pra mim fica grande dúvida se a DRX vai ser dominante. Vai se provar como uma força da LCK. Ou se a gente vai conseguir ver a mágica acontecer pela Unicorns of Love. Então eu acho que vai ser a grande questão desse grupo.
Olha, só nesse grupo já ter a UOL, eu tô bem feliz, porque era um negócio que eu falava bastante no meu Twitter, que esse Mundial acho que era a chance de ouro e acho que o ultimato, assim, pra você conseguir essa vaga aí pra fase de grupos, e conseguiram. Concordo totalmente contigo, Caio. Acho que a FlyQuest não é nem um pouco a segunda força desse grupo. Desse grupo não, a segunda força do NA. A Liquid tá num momento e vai apresentar jogos bem melhores do que eles. A Top Sports é aquela coisa, pra mim, eu já adianto aqui de mão, tipo, provavelmente pra mim, na minha opinião, é o time que vai ganhar esse Mundial. Confio bastante na força do trio lá, Karsta, Knight e Jack Love. Acho que o Jack Love deve estar vindo aí como um dos principais nomes, acho que, do Mundial. O Knight também, acho que o Knight até bem mais que ele, mas... E sobre a DRX, da mesma maneira que a gente fala da FlyQuest, acho que a DRX, pelo momento que terminou a LCK e da maneira que eles estavam jogando, eu acho que é muito difícil falar que talvez eles sejam a segunda força da Coreia hoje. O Chove no final de split, eu acho que ele veio tentando muito carregar o time, e tem alguns momentos que não deu certo. O Deft, ele tá vindo, por mais que seja um grande nome, eu acho que ele tá vindo muito abaixo. Todo mundo sabe que o Deft é muito bom e pode jogar muito bem, e é isso que a gente espera. Desse time da DRX, eu acho que o Queria pode ser um grande destaque. Ele é um grande nome, então acho que ele pode ser o diferencial aí, tanto pra criar jogada, pra andar junto com o...
Eu acho que a força desse time da DRX se concentra basicamente no Chove, no Queria e o Deft quando tá num dia bom, né?
Porque o Chove, acho que talvez seja o cara aí que vai tentar, tipo, carregar os jogos, ver se consegue fazer as coisas certas aí pra eles poderem vencer. Mas é que é meio difícil, porque eu já vou falar de antemão aqui. No meu pequeno, eu coloquei a Top em primeiro e a UOL em segundo. E eu falo que eu coloco a UOL em segundo porque, como a gente viu no play, eles são um time muito bom. E a gente tá vendo agora de vez, né? Porque eles vão jogar basicamente com as duas principais regiões e o NA. Então, eu acho que a UOL, eles são um time melhor que a FlyQuest. O GatGat e o NoMans, eles provaram ter bastante picks diferenciados nesse Mundial. O Ananasig, quando ele quer jogar, ele quer impor jogo, ele consegue ganhar de qualquer jungler, tanto que a gente viu que contra o Penalty ele deu basicamente uma aula contra ele. E nesse grupo, eu coloquei a UOL em segundo pra fazer aquela fezinha. Só que, assim, seguindo a lógica, provavelmente passa Top e DRX. Mas eu não, tipo, eu não tenho... Se eu vou tirar um jogo, tipo, da DRX, da FlyQuest, ou pensar em tirar um jogo da Top, eu não vou ficar surpreso, porque eu gosto desse estilo deles, que a gente já comentou bastante, que eles não têm medo de quem eles estão enfrentando, sabe? Pode ser o Tier 1 da China contra o último colocado, tipo, aqui do circuitão. Eles vão entrar com a mesma mentalidade, que é chegar e ganhar e propor o jogo deles, não importa o que aconteça.
Isso é uma grande vantagem pra UOL, porque tirar um joguinho da Top pode ser que vai classificar eles como segundo colocado, porque esse grupo vai ser decidido, na minha visão, nos detalhes. Quem conseguir tirar um número maior de jogos da Top ou conseguir o desempate contra o próprio confronto direto vai levar. Porque pra mim tem um 6-0 e um 0-6 muito claro nesse grupo. E a disputa fica entre DRX e UOL. Vai ser uma briga bem interessante de acompanhar quem vai conseguir levar essa vaga.
Eu não acho a UOL tão superior assim a FlyQuest, sendo bem sincero. Acho que colocar a FlyQuest como 0-6 é um pouco injusto. Acho que não tem como tirar a UOL, tirar um jogo da top, sendo bem sincero. Porque eu entendo que as nuances estratégicas da UOL são muito boas, mas eles não têm dedo para trocar com 369, Knight e Jack Love. Desculpa acabar com os sonhos de vocês. Mas não tem. Assim, eu entendo que eles são estrategicamente muito inteligentes, muito bons, mas a top é estrategicamente muito inteligente e eles são mecanicamente o melhor time do Mundial. Então, assim, creio que seja bastante impossível tirar um jogo da top. Para mim, só tem dois times que podem tirar jogos da top, que é a JDG e a G2, num dia astronômico de todo mundo tá num nível muito alto. Assim, são os únicos dois times que, pra mim, tiram jogos da UOL. Jogos da UOL não, jogos da top no Mundial. E voltando ao ponto do grupo, pra mim é bem claro, a top 6-0 é um time que tem muitas armas pra jogar. 369 pode ser carry, pode ser weak side, é um time muito versátil. O Knight é insano, dispensa apresentações. E o Jack Love, idem, campeão mundial, jogos fenomenais no currículo. O único ponto pra mim que fica como interrogação é o Carça. Não pelo ser o Carça, porque o Carça é incrível, mas o meta não é bom pro Carça. Mas creio que isso não seja um empecilho, porque ele consegue jogar de Nidalee, consegue desenvolver os jogos com esse campeão. Mas fica aí um question mark, né, em relação a top, que é o Carça. Mas creio que não pese tanto, porque o Carça é fenomenal. Então creio que a top passe direto com 6-0 nesse grupo. E a competição, a gente vai ver se a UOL realmente vai competir no primeiro jogo do... O segundo jogo do dia, o segundo jogo do Mundial, que é o UOL e DRX. É ali a gente vai ver se a UOL realmente tem chance de competir no nível alto desse grupo e possivelmente ganhar. Creio que em melhores de um, contra times que não sejam a top, a UOL tenha como competir, porque é um time que drafta muito bem, muito inteligente, tem muitas armas para draftar. O que eles fizeram draftando contra a Supermassive foi incrível. Então é um time que tem muito dessas armas e tá contra o CivMax, né? Que é um cara que definitivamente não sabe draftar. E a gente já viu isso, né, na LCK, vários e vários jogos. A DRX já dropou jogos na liga por conta de erros de draft cometidos pelo CivMax. Claro, o draft não é só feito pelo CivMax, mas o coach é responsável pela maioria das ações no draft. Então, tendo isso em mente, a gente vai ver nesse segundo jogo do dia se a UOL pode competir em alto nível para sair do grupo. E a gente tem a FlyQuest, que, claro, tá por fora do radar e definitivamente não é o melhor time desse grupo e também não é o melhor time do NA. Acho que o que aconteceu no playoff foi uma overperform da TSM e para mim nada tira da minha cabeça que a Liquid é o melhor time do NA. Acho que eles são mais consistentes em todas as rotas, mecanicamente falando. Só que a FlyQuest tem dois jogadores incríveis, que são Power of Eve e Ignar. Então, a gente precisa ver a hora do vamos ver. E acredito que o Power of Eve consiga competir tanto com o Nomance, tanto com o Chovy, quanto contra o Knight. Claro, e contra o Knight, contra o Chovy, ele vai ser o franco atirador. Ele não é o melhor, não está no nível tão alto assim, mas ele é um grande jogador, já teve atuações gigantescas em mundiais. Então, não acho que a FlyQuest vá ser espancada também, como muita gente está dizendo. Para mim, a DRX, se tem um time que pode flopar, é a DRX. Eu não sinto confiança neles, eles não me passam a mínima confiança. O Deft não está no momento dos melhores. Para mim, o Chovy é o cara desse time, o Piozzi, que não evoluiu como a gente acreditou que ele evoluiria ao decorrer do ano. E o Doran é um cara que também não é mecanicamente genial. Assim como a leva atual de tops coreanos, o Doran e o Rascal são bons top laners, mas não são geniais, tirando o Khan ali, que é fora da curva, e o top laner da T-Dynamics, que é um bom jogador, é o Rich, se não me engano. Não são tão bons assim, sabe? Mas acho que a DRX, olhando na perspectiva atual do grupo, creio que a DRX sai em segundo e a Top Sport sai em primeiro.
Cara, eu não consigo me animar com essa FlyQuest, sinceramente. Eu vejo, assim, tirando o Power of Evil, eu vejo os outros quatro nomes desse grupo e eu penso, caralho, eles podiam estar sinceramente jogando o Academy do NA e ninguém ia reclamar.
não. O Wigner é bom. O Wigner é bom pra City.
Não, né? Eu acho que o Wigner... Eu acho que a gente pode tirar o Wigner e o Power Fever e deixar ele jogando no N ainda.
E o Santorin? E o Santorin foi MVP. Foi MVP, não. Foi o jungler do Split, né? Tem isso aí também, né?
Mas é puta que... isso pra mim só mostra o nível que o NA tá, velho. O Santorin, que tava jogando, sei lá, há 2 anos atrás, jogando com o Baiano, o Challenger Series do NA, velho. Tipo assim, cara, como é que sabe? Eu não sei, essa foi questão.
Santorin, uma informação aí pra vocês que estão ouvindo o podcast. Santorin era membro, foi membro da pior H2K que jogou a LCS Europa. E na época que ainda era LCS, e aquela line-up era formada por Santorin na jungle e o Caitlyn na mid lane. O Caitlyn era mid laner antes de subir a LEC. Ele subiu pra LCS, no caso, na época, jogou 7 jogos como... 7 ou 6 como mid laner, e foi pra jungle substituir o Santorin, e o Self foi tirado da aposentadoria. Não lembro se ele tava aposentado ou jogando no regional europeu, mas foi tirado de onde ele estava e foi trazido a H2K para não cometer um vexame pior do que foi cometido. Então, assim, eu não tenho a mínima confiança no Santorin, mas o split dele foi ótimo.
Não dá para ter. Ele tava nessa H2K horrorosa. Antes disso, ele tava jogando NA com Golden Coin United, jogando NA do Challenger Series do NA, jogando contra o Baiano, velho. Sabe? Então, assim... Sei lá, velho, eu acho que o Santorin não tem nem nível pra estar na LCS, eu nem sei como ele tá nesse time da FlyQuest, mas...
Eu entendo sua ressalva.
Eu acho que cara ele tem.
Você falar que o cara não tem nível e ele ser o melhor do split, assim, mostra que ele evoluiu muito, tá ligado?
Sim. Ele evoluiu. Eu acho que nível pra estar lá ele tem. Só que, pra mim, tipo, de novo, não é... Entre Broxa e Spica, tipo, se for entre os três, ele, tipo, com certeza, tipo, mais que ele tenha sido o jungler do split, eu ainda acho que os outros dois são bem melhores que ele. Vou comparar, tipo, entre os três do NA.
Mas, enfim, vamos encerrando aqui o nosso podcast. Eu quero propor uma brincadeirinha interessante com vocês aqui. Quero que vocês digam quem... de cada grupo, os dois classificados para as quartas e finais. Não precisa ser necessariamente o seu pequeno, só o que seu coração mandar. E de cada grupo, por favor, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, por favor.
Começando
com o Bruno.
Grupo A, primeiro é G2, segundo é Liquid. Grupo B, esse daqui foi ousado. Em primeira da Dawon e segunda JDG. Grupo certo. C, agora o Podela me mata. Em primeira TSM, em segunda Fnatic. E grupo D, em primeira Top Sports e segunda UOL. Eu basicamente falei o meu piquinho aqui. Não ligo se você tá me xingando agora. Eu prefiro a mágica. O play foi totalmente mágica. E eu acho que esse Mundial vai ser tão mágica aí que... Quem vai ganhar ele no final vai ser a TSM. Calma aí, isso aí é brincadeira já. Tá?
Então, eu já dei meus palpites ao decorrer do podcast, eu falei todo mundo que ia sair, mas vou falar agora com a mágica também, né, Bruno, deu uma mágica, eu vou falar como o meu pequeno tá feito, porque eu não falei como o meu pequeno tá feito, eu falei de forma, como eu acredito que o grupo vai ser, olhando com um olhar analítico, agora eu vou olhar de forma mais emocional. Meu pequeno foi feito com G2 em primeiro, Sunny em segundo, no grupo B, JDG em primeiro e Rogue em segundo. Esse foi o palpite que eu dei também aqui, mas eu expliquei todo o contexto antes de dar esse palpite aqui, então não me matem. O grupo C, Fnatic em primeiro e GenG em segundo, e o grupo D, Top Sports em primeiro 6-0 e UOL em segundo.
Bom, eu vou falar o meu aqui, que é basicamente o meu pequeno também. A G2 e a Sunny passando pelo grupo A, G2 em primeiro, a Sunny em segundo. No grupo B, a Dawon em primeiro e a JDG em segundo. No grupo C, a Fnatic em primeiro e a GenG em segundo. E no grupo D, a Top em primeiro e a Unicorns of Love em segundo. E essas são as nossas apostas. E depois, conforme o tempo for passando, elas vão ser cobradas futuramente. Será guardada para a posteridade. Bom, vamos encerrando aqui o nosso podcast. Muito obrigado a presença de todos os meus queridos amigos aqui de host, como sempre, obviamente. Façam os seus jabás aí, que a gente vai encerrar o nosso podcast. Eu vou dar um recadinho quando eu for fazer minha fala.
É isso então, rapaziada. Valeu aí por mais um podcast. Dessa vez é um podcast mais rápido aí, só pra gente falar dos grupos do Mundial. E lembrando que pra você que, se tiver nessas aí de não querer mostrar piquen, de... ah não, que eu vou guardar aqui, porque vá que eu ganho os prêmios, eu já vou tirar, tipo... já vou tirar essa sua expectativa, porque o Brasil não vai ganhar nada, tipo assim, nada mesmo. Lá no regulamento fala que vários países vão ganhar, tipo, certo tipo de coisa, acho que a Europa, Estados Unidos, China lá vão poder ganhar tudo, só que o Brasil é o único país que tá participando que não vai conseguir ganhar nada, então... incrível, né? Incrível. Mas valeu aí pelo podcast, valeu pelo papo, tamo junto, é nóis.
Obrigado pra quem ouviu esse podcast, vou voltar a usar o bordão antigo. Se você ouviu até aqui, você é um herói. Sigam o Pitch do Barão no Twitter, @PitchDoBarão. Sigam o Podela, que no caso sou eu, no Twitter, @GPodela. Falar em terceira pessoa é algo que eu gosto bastante, mas enfim, vamos terminar o podcast. Vai ter coisa do Pitch do Barão aí especial, aguardem episódios maneiros. Vamos fazer o Drops ao decorrer do Mundial, como ele foi acontecendo. E é isso, é nóis.
Então, pessoal, como o ela já adiantou, a gente vai ter um primeiro Pitch do Barão especial aqui desse ano. Ele será gravado em breve, bem em breve, e vocês poderão ter acesso a ele em breve, bem em breve. E vai ser um episódio bem legal, que eu acho que vocês vão gostar bastante, que vai ter muita opinada, muita análise, muito tudo. Vai ser um episódio que eu tô bem hypado pra gravar. Então, assim que ele chegar, a gente vai estar lá postando no Pitch do Barão, @PitchDoBarão, segue a gente lá. Segue o meu Twitter também, CaioFG_, o do Podela, @GPodela, do Brunão, @Brunão1Andrade. E que a gente vai estar falando lá, dando RT, assim que esse episódio especial sair, assim que esse episódio também sair, ele vai estar lá no Twitter também, caso você não tenha visto, dá um like lá, um comentário, deixa uma crítica, o que você achar melhor. Não esqueça também de me seguir no Twitter para olhar minhas matérias na ESPN, eu tô postando agora, sou o novo redator da ESPN, tô postando sempre coisas lá, notícias, vou fazer uma matéria especial que vai sair daqui a pouquinho também, que vai ficar bem legal. Estamos terminando de finalizar a matéria, vai ficar bem show de bola, muita novidade ainda, então acompanha lá, ESPN Sports, vocês vão estar sempre de olho aí nas novidades. É isso, pessoal, até a próxima, tchau, tchau!